Olá, bem-vindos mais uma vez ao Eleve Podcast. E hoje, finalmente, temos as
Juntas.
duas integrantes aqui. Mirella Palu, Carolina Cal, como você está, Mi?
Eu tô bem, eu quero dizer que a Carolina, ela fez um trabalho excelente sozinha, tá? Até assim senti que nem era necessário voltar naquela. Não, ela gravou o último podcast que ela gravou. Se você não escutou, vai escutar, porque tá muito bom.
Gente.
São as 28 lições para os 28 anos. Eu achei sensacional. E eu vou fazer isso no meu
Thank
aniversário
you.
também, vocês que aguentem. Mas eu achei muito
E
bom.
tá chegando o aniversário de Mirella, falou.
É, mais ou menos, né, Carolina? Mais ou menos. Não,
Ah, para, daqui um mês.
um mês e pouco, né? Verdade, verdade. Tá quase. Enfim. Mas a Carolina fez bem, eu tava passando por uma fase assim. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas eu tava terminando de escrever minha tese do mestrado, a minha mãe veio visitar, tipo assim, muitas coisas aconteceram, e aí eu não tinha tempo pra nada, não tinha tempo pra nada mesmo. Mas amém, e aí agora a gente tá aqui, não tem mais tese, agora não tenho, agora eu tô o oposto, não tenho nada pra fazer no momento, né? Mas estamos aí também.
Agora a Mirella pode gravar vários podcasts sozinha também, quando for preciso.
Vou gravar, deu a louca.
Isso. Mas a vida tá conturbada e em diversas áreas, em diversos jeitos diferentes. E hoje eu e a Mi, a gente decidiu falar justamente sobre isso, sobre como permanecer durante fases difíceis. E antes da gente começar a gravar esse podcast, eu falei: o que que é a fase fácil?
A gente estava aqui falando.
Eu não
Essa é a
consigo
fase.
lembrar exatamente.
É. Pode falar.
Não, é que quando eu falei isso, eu lembrei que ontem eu tava pensando sobre algumas coisas e eu tava vendo um vídeo antigo meu numa viagem com meu pai e com minha mãe. Na verdade, eu vi uma foto, que eu tenho uma foto aqui com eles, em Nova York. E eu falei, cara, eu acho que as últimas vezes que eu me senti, tipo, meu, despreocupada. E vai ser um exemplo muito first world problems, mas foi quando, sabe quando você viaja com seus pais e você não precisa se importar com nada? Tipo assim, eles vão pagar, eles vão planejar, eles vão tomar conta de tudo, você não tem que fazer nada, você só tem que existir. E eu falei, caraca, faz muito tempo que eu não tenho esse sentimento. E daí que eu me toquei, essa é a vida adulta, é quando você tem coisas para se preocupar.
Eu nunca
E
tenho um
quando
momento
você
de paz.
Então,
Tenho
quando você vira um adulto, você jovem que está, adolescente que está nos escutando, existe esperança, tá? Você ser uma pessoa, como que é o nome disso? Uma pessoa livre, né? Livre.
expansiva,
Não,
livre,
não. Quando você pode fazer as coisas por conta própria.
livre, né?
É uma pessoa independente, uma pessoa independente.
Não,
Ser independente. Ó, coisa pra vocês verem como que não tá batendo aqui os neurônios, gente. Ser uma pessoa independente é muito legal. Eu gosto de ser adulta, não
eu
tô
também.
criticando essa fase. Mas você entende que existem outros desafios e eles começam a ser mais sérios. E essa responsabilidade vem. E daí vem tempos difíceis e você fala como permanecer em tempos difíceis. Daí você escuta esse podcast.
É, porque
E
na
é isso.
verdade, assim, não é como se a gente também tivesse, assim,
A solução.
a solução, é uma discussão, entendeu? A gente vai discutir aqui. Mas eu queria dizer uma coisa antes, que é, parece que, não sei, o último mês, eu sinto que deu alguma coisa no mundo, gente. Deu
Deu.
alguma coisa ali, tirou a paz do mundo. Já
Deixa eu falar.
não, a
E
gente já não tá em paz faz tempo, mas, assim, parece que desandou o negócio de uma forma que eu nem sei.
tava orando hoje de manhã. Falei, o que que o estagiário fez? Alguma coisa rolou. Alguém esbarrou em um fio
Cara, total.
e deu ruim. Então,
Mas
assim.
eu vou dizer, todo mundo que eu conheço tá passando por alguma coisa. Tipo assim, não tem uma pessoa que eu conheça que tá em paz, tá pleno. Não conheço. Se alguém conhecer, me avisa. Não conheço. Sério, tá todo mundo passando algum perrengue, gente.
Gente.
Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Não sei se é a vida, é assim. E não é tipo. Foram situações pontuais que aconteceram que foram muito ruins, entendeu? Tipo, eu tô em choque que tá todo mundo na mesma, entendeu?
Mas olha, aí é um ponto importante pra gente também. Por mais que a gente esteja passando por isso, é muito legal a gente ver o lado positivo. E eu não quero ser otimista de tudo aqui, mas uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eu passei por um momento difícil. Mas hoje tava falando com a Mirella e eu falei, cara, eu pude aprender com isso. Então, assim, as coisas elas estão difíceis, estão, mas a gente pode também tentar tirar algo bom de tudo isso. Porque senão, a gente só vai se afundando, né? Tipo,
A
daqui
única
a
coisa
pouco.
que me permite não me afundar é isso, é tentar. Mas também é
É.
tentar ver o lado positivo. Mas eu vou te dizer que teve um dia que eu tava assim, eu falei, eu não aguento mais ter que ver o lado positivo,
É.
gente. O que que é
Não,
isso?
mas é isso.
Deixa eu me afundar aqui mesmo.
Exato, acho que é aí que o meu colérico ele me puxa desse lugar, sabe? Tipo, peraí, Carol, vamos lá, tem algo a aprender.
Eu tento.
Mas a gente tem que se permitir também a sentir as emoções, nós sempre falamos sobre isso. Inclusive, uma novidade minha para vocês, que já falamos diversas vezes sobre isso aqui, mas eu tomei uma decisão, pessoal, e eu vou começar hoje, no dia 11 de outubro, eu vou começar a terapia. E isso sim é uma reviravolta.
É,
Mirella
olha,
está me
é
aplaudindo nesse
histórico esse
momento.
momento. Quando a Carolina me contou, eu não acreditei. Eu comecei a terapia de volta na semana passada, gente. É isso, a gente tá
Olha
todo
só.
mundo assim, ó. É o que a fase pede, entendeu? É o que o momento tá pedindo. Terapia pagou em.
Não, eu li um tweet esses dias que falava: se você é um jovem nesse século e não faz terapia, quem é você?
Não.
Então, tipo assim.
Não dá,
Ai, ai. E
realmente
se
não
você
dá.
não tem Jesus, então eu não sei onde você está mesmo. Você tem que encontrar Jesus.
Pior ainda, sinceramente, olha. Mas eu também comecei a fazer terapia. Então, ó, vou dar um contexto um pouco aqui na minha vida, tá? Só pra gente dar uma entendida, assim, o que que aconteceu. Até vou falar essa pessoa.
Vamos ter um overview da vida da
Um
Mirella
overview, por
até
que que eu tô
agora.
assim? E aí eu vou te dizer o que que eu tenho feito, tá? Fora a terapia. Por onde que a gente começa? Primeiro, a minha tese do mestrado, né? Que, gente do céu, nunca mais. Olha, eu não piso mais numa universidade. Esse é um fato. Já deu para mim. Foi bem estressante. Escrever em inglês é ainda mais estressante. E aquele negócio que você não faz ideia se o que você fez está bom ou não, porque ninguém te ajuda em nada nesse país. Independência. Tudo sobre ser
É,
independente. Beleza, tudo
true.
bem. Me estressei muito com o meu curso também. Com umas matérias que eu fiz, não passei numa matéria, isso atrasou tudo, tudo bem, beleza, chorei e tal. Seguimos. Foi mais uma coisinha aí que é, então vamos construindo essa casa, né? Então, tese, problema na faculdade. Aí eu estava me relacionando com uma pessoa, não deu certo. Então, assim, de novo, passamos por um processo aí de
Emocional, né?
emocional, gente, não tá sendo fácil, não, vou te dizer. Não tá sendo fácil, foi por isso que eu fui pra terapia. Enfim, então tem isso aí também. Daí não tinha emprego, tava desempregada, gente, tava desempregada, gastando em euro, vivendo em euro, gente. Já pensou o que é ser desempregada gastando em euro? E
Nossa, não.
aí, beleza, então isso também, então não tinha emprego. Tava tentando vários trabalhos, nada tava dando certo, tava, tipo, mandando meu currículo. Eu acho que eu mandei uns 100 currículos, gente. Eu apliquei para umas 100 vagas, mais ou menos. Realmente foi uma coisa louca. E aí, finalmente, eu consegui um trabalho agora. Graças a Deus, eu pude escolher, inclusive, qual que eu queria. Graças a Deus, Deus é fiel. Que mais? O que mais que eu passei?
Tem
Agora
mais?
tem mais, porque eu preciso me mudar, porque o contrato do meu apartamento termina no final desse mês e eu ainda não tenho um apartamento para morar. Eu não sei, gente, onde eu vou morar na rua, de repente. Mas se Deus quiser, vai estar tudo certo. Enfim, então
Amém.
aconteceram todas essas coisas, gente, em um mês. Foi em um mês, tudo isso
Olha
aconteceu ao
só.
mesmo tempo. Então, assim, foi muito louco. Estabilidade mental, não sei para onde foi. Como que eu
Inexistente.
consegui terminar minha tese do mestrado passando por tudo isso? Também não sei, mas consegui. Engatei a marcha e fui. Em primeira, assim, quase morrendo o carro, mas fui.
Achei que você ia falar, engatei a ré e fui.
Eu ia falar que eu engatei a ré, mas depois eu lembrei que estava errado. Enfim, então esse é só um panorama, assim, não vou entrar em detalhes, mas foi basicamente isso que aconteceu comigo. E olha, Deus que abençoe as minhas amigas, gente, porque olha o que que essas pessoas tiveram que me ouvir
Ai, meu
chorar, desespero. E aí, assim, é isso. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E foi difícil, gente. Olha, tá sendo difícil, ainda não tá sendo fácil, né? Mas eu percebi uma coisa, que a gente, quanto mais a gente passa por essas coisas, melhor a gente fica em lidar com elas. A gente fica meio
É
calejado,
verdade.
sabe? E aí você começa a criar resistências, tipo, em ser melhor, em, tipo, aguentar mais as pauladas que a vida te dá, entendeu? Mas é isso aí.
Gente, eu amo que tudo pode se tornar algo cômico, né? A gente dá risada
Tem
até
que rir
mesmo
para não
disso.
agredir. Tem aquele ditado, né? Tem que rir para não agredir. Tem que rir para não chorar também, que se aplica nesse caso. Mas é as duas coisas.
Ai, muito bom. Mas você está melhor, amigo? Como você está hoje?
Então, gente, eu tô num
Depois de
processo.
tudo.
Depois eu tô num processo. Eu tô contando essas coisas porque, assim, às vezes a gente imagina que as pessoas, né? Tá todo mundo bem. Eu tava escutando um podcast hoje sobre isso, né? E a gente sabe que a mídia social, ela é uma farsa. Mas às vezes a gente
Sim.
bota alguma coisa, porque a gente tem momentos bons na vida, graças a Deus, mas as coisas não são sempre o que parecem, assim. Eu acho que cada um tem as suas lutas, você que tá ouvindo sabe isso, que você tem as suas próprias lutas, e eu também tenho as minhas, e para mim, nossa, tava sendo muito difícil, assim, e eu falei, cara, eu preciso, tipo assim, eu preciso tomar a rédea da minha vida, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, tipo, senão eu vou me afundar, porque realmente, igual a gente falou, são muitas coisas, são muitas camadas, o
Sim.
emocional não aguenta, porque você tá ali tendo que ser adulto e ter que tomar decisões, e você tem responsabilidades, e aí você precisa, tipo, fazer alguma coisa a respeito, né? Não pode ceder, assim. E para mim tem sido uma jornada, tipo. Nossa, eu lembro de chorar para Deus, assim, nossa, eu acho que eu choro todo dia quando eu vou orar, é um chororô ali, mas é chorar alivia, eu acho que essa é uma das coisas. Chorar é um
É
negócio
verdade.
que, tipo, a gente colocou uma caixinha de perguntas, né? O que que as pessoas fazem quando elas estão passando por
E
tempos
passando por
difíceis?
momentos
Eu
difíceis.
acho que todo mundo escreveu que chora, e eu falei, gente, é isso, eu
É.
também, eu choro muito. A gente chora. Chorar alivia e depois você tem que engolir o choro, né? Você tem que seguir. E é
Sim.
o que eu tenho tentado fazer. E aí, por isso que eu comecei para terapia. E aí eu tava orando sobre isso, e o Senhor me deu algumas direções, assim, que eu sinto de Deus nessa fase da minha vida, que é uma fase que é de transição, e tô mudando, várias coisas da minha vida estão mudando. E eu tenho esse tempo agora que eu não estou trabalhando, porque eu só começo a trabalhar em novembro, então eu tenho algumas semanas aí, e o senhor me deu algumas tarefas. Então, eu acho que são três pilares, assim, que eu tenho buscado, como que chama? Sei lá, cultivar, tenho buscado melhorar na minha vida, que é bem simples, na verdade, que é tipo corpo, alma e espírito. O senhor me falou muito sobre isso, assim. Então, no corpo, eu tenho tentado ir pra academia todo dia, gente. É sério, eu tô indo pra academia todo dia. Não é nem questão
Ó.
estética, gente, é por questão de saúde mental. Porque gera em mim aquela, como que chama?
Verdade.
Serotonina? Serotonina?
Na dopamina,
Não, não é dopamina, não. Serotonina. Gera
é. É?
em mim. Acho que é a serotonina que o esporte gera. E aí eu falo assim, eu preciso, tem
Endorfina.
endorfina. O que que gera serotonina em nós? Não sei. Alguma
Vou
coisa.
procurar enquanto isso.
Procurei enquanto eu falo.
Isso.
Então, tô indo pra academia, porque isso faz bem pra minha mente, pro meu corpo. Tô tentando comer melhor, não é sempre que eu como melhor, mas tô me esforçando. Cozinhando mais em casa, economiza dinheiro também, que é uma bênção. Mas então, o corpo, que é um pilar, que eu acho que é minha saúde, assim, é bem importante. Pra gente se manter bem, acho que isso ajuda muito em momentos difíceis, você cuidar de você, tipo, é um momento que você tira para você cuidar de você, sei lá, é um momento que eu não mexo no meu celular, é um momento que eu tô totalmente presente ali fazendo o que eu preciso fazer, os exercícios que eu tenho para fazer. A minha alma, que comecei a fazer terapia, então isso tem sido bem importante para mim, esse processo. Tenho buscado ler coisas que me edificam, tenho buscado
Boa.
ler coisas que me ajudam, assistir coisas que me edificam, não gastar o meu tempo com. Enfim, eu desativei meu Instagram essas semanas, porque
É verdade.
pensei que ia ser bom para minha saúde mental, e realmente tem sido bem bom para minha saúde mental. E espírito, que é isso, é buscar o Senhor mais. Tô indo numa célula. Te nem te falar que eu tô indo. Tu te falei que eu tô indo numa célula?
Eu vi, né? Eu vi
É verdade,
nos
verdade. Você
stories.
tá indo numa célula. Sei lá, tenho sido muito intencional buscar o Senhor, assim, em escutar coisas que me edificam, escutar músicas, escutar podcasts que estão me edificando, que edificam o meu espírito, que são como alimento para mim. Então, eu tenho focado nessas três áreas e isso tem sido muito bom, tem me ajudado muito. Claro, tem dias que são muito difíceis, assim, até falei para Carol, essa semana está sendo bem desafiadora, porque eu não tenho muita coisa para fazer. Mas, no geral, eu acho que se eu não estivesse fazendo essas coisas, estaria bem pior.
Sim, é isso.
Enfim, essa é a minha
Bom,
história. Eu acho que eu já falei uma meia hora aqui, Carolina. Agora sim,
eu
próximo
poderia
você.
ou eu poderia ouvir a Mirella falando sem problemas, já que ela falou tudo. Eu vou falar os fatos agora. Então,
Não, um pouco de
serotonina.
como que você
Não,
lida com isso.
eu vou falar também, mas só para trazer os fatos aqui, a serotonina realmente a gente consegue através de exercícios físicos. Então, it's correct.
Muito bem.
E a serotonina é um neurotransmissor. É a substância química responsável por transmitir as informações entre os neurônios. Então, isso é muito importante para a sua cabeça também. E músculos, enfim, né? Todo o seu organismo aí. Respostas do nosso post lá no Instagram, inclusive nos siga, Eleve Podcast, ali no Instagram. As pessoas responderam: eu choro bastante, depois encaro a realidade. Peço ajuda para amigos, liderança, família. Eu choro. Depois eu oro e aí peço conselhos de pessoas que sei que podem me ajudar. Isso é muito importante. Então, chorar, segue a sequência, pessoal. Chorar, orar, pedir ajuda. É isso.
Gostei,
Basicamente,
é
os
isso aí, é uma
conselhos.
boa sequência.
Bom, colocando em perspectiva a vida da Mirella, a minha não tá tão assim. Mas problemas é problemas e cada um tem os seus, né? E as dificuldades da minha vida atual é o tempo. Administrar o tempo e eu sinto que eu estava falhando muito comigo mesma, tanto que eu coloquei até uma mensagem aqui no meu board, no meu quadro, show up for yourself, tipo, esteja presente para você mesmo. Muitas vezes a gente, eu vou falar por mim, né? Eu me coloco muito à disposição de outros e eu acabo esquecendo um pouco da minha necessidade pessoal, sabe? Isso na família, com os amigos, etc. Hoje eu melhorei muito em relação aos meus limites, mas é uma coisa que eu sempre preciso trabalhar, porque a tendência da Carol é sempre ir não pensar nela, é pensar nos sentimentos dos outros. E a minha dificuldade hoje tem sido administrar, né, as minhas três empresas. Não é uma coisa fácil você trabalhar, você é o seu chefe, você é o seu empregado, então. É uma dinâmica
Só
complicada na sua cabeça.
um parênteses aqui, Carolina, ela simplesmente jogou ali que ela tem três empresas. Desculpa aí, pessoal, o empreendedorismo corre na veia dessa menina. É isso.
Não, e é uma coisa que eu falo, mas nem com orgulho, assim, mas é realmente é um compromisso, é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque é aquilo, eu sou uma pessoa que, por mais que as minhas empresas elas são pequenas, eu vejo elas como algo grande. Então, eu penso desde cedo como algo muito grande, algo muito, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que eu falo sobre investir esse tempo e é a idade que eu tenho para isso também. Acabei de fazer 28 anos, inclusive, semana passada, e recebi muitas mensagens. Inclusive, eu gostaria até de mencionar isso aqui, como isso anima a gente, né? Muitas pessoas me mandando mensagens assim. Na qual você é uma pessoa que me inspira, você é uma pessoa que eu tenho como referência, você. E muitas vezes eu não me vejo nessa posição, né? E co me coloco nesse lugar de humildade também, tipo, eu sei que, enfim. Mas como é engraçado, né, que a gente vive a nossa vida sempre pelo nosso ângulo, né? Sobre o nosso próprio pensamento. Mas como as pessoas elas conseguem enxergar muitas coisas que a gente fala, poxa, eu realmente fiz isso, né? Eu realmente eu conquistei essa área, enfim. E hoje eu estava até falando com o senhor e eu falei, puxa, eu sei que eu tenho muito mais a aprender, mas eu sou muito grata por tudo que eu aprendi até aqui, sabe? Pelo meu caráter, pelas minhas escolhas, errei, eu falhei, mas eu levantei, eu me reposicionei, eu acho que essa é a vida, né? Não importa realmente quantas vezes eu errei, eu aprendi com a situação e eu me levantei. E essa é a vida, para mim, resumidamente. Então, que legal que essas pessoas, elas enxergam isso em nós, né? Então, se você tá passando por um momento difícil, eu sugiro você olhar para as pessoas que te conhecem, que vão falar coisas boas sobre você também, que elas vão reconhecer essa fase, né? Ou essa semana eu também tava numa fase bem difícil, e eu tava, cara, num compilado emocional, sabe? Eu coloquei tudo nessa caixinha e eu não sou nada melancólica, mas eu estava melancólica. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não me conheço dessa forma. E falando com amigas próximas foi muito importante, porque elas me relembraram de quem eu sou também. Tipo, Carol, é só uma fase. Tipo assim, você não é responsável por isso, você é responsável por isso, toma cuidado com isso. Então é muito importante, quando você tá nesses momentos, nessas fases, olhar para pessoas que te conhecem também, como vocês mesmos mencionaram ali na caixinha, né? Mas algumas dessas coisas também, eu tava me sentindo mal. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas eu me sentia meio, puxa, parece que eu tô distante de Deus, parece que eu não tô tendo tempo com ele, e isso me gera uma certa culpa, né? E eu sei que não deveria existir essa culpa. E hoje eu tomei um tempo, e eu acho que essa é uma outra dica. Tira um tempo para você estar com os seus pensamentos e com o Senhor, sabe? Não tenta fazer tudo no embolado e do tipo, ah, eu vou conversando com Deus enquanto eu tô trabalhando. Ah, eu vou conversando com Deus enquanto eu tô pegando ônibus. Tipo, não, para um tempinho. Tipo, eu parei 2 horas, foi um tempão até, né? Parei 2 horas do meu dia e falei, eu preciso priorizar a minha conversa com o Senhor. Sabe, eu preciso ter um relacionamento muito íntimo com Ele agora, porque eu preciso desabafar, sabe? Eu preciso do meu momento de terapia com Deus.
Exato.
E foi muito bom, porque não existia culpa nesse lugar de presença, mas existia um lugar dele me acolher e falar, olha, esse é o caminho a seguir agora, sabe? Então, buscar direcionamento com quem pode te dar direcionamento, né? Te dar direção. Então, esse seria meu outro conselho. Tenha esse tempo com o Senhor, que foi maravilhoso para mim, então eu estou aconselhando. Mas agora eu só vou falar algumas coisas que eu anotei aqui, bem práticas, que eu sou uma pessoa metódica, pessoal. Então, não falei tudo que está acontecendo, porque tem muito mais coisa no cenário geral na minha vida. Acho que muita coisa para mudar, muita coisa para acontecer, que eu não consigo nem, tipo, mensurar isso em palavras. Isso, sei lá como que fala. Measure. Mensurar foi certo? Não
Dimensionar,
sei. Dimensionar?
né?
Enfim, vocês entenderam. Mas sobre coisas práticas. Aceitar a responsabilidade. Acho que depois que eu passei por todo esse momento emocional, eu falei, beleza, o que que eu preciso fazer? Qual que é a minha ação agora, né? É me permitir sentir e depois aceitar essa responsabilidade de estruturar meu pensamento mesmo, sabe?
Cara,
Aceitar a
isso
responsabilidade.
de aceitar é muito verdade, porque eu tava falando com a minha psicóloga sobre isso. Ela falou que é muito simples. Eu acho que aceitar é muito simples quando você fala, você precisa aceitar, tipo, aceita que não é mesmo, sabe? Verdadeiro aceitar.
Isso.
Mas, de fato, assim, aceitar que as coisas são como elas são e você ser realista, assim, tipo, realmente ser realista com as situações, sabe? Tipo, é o que é isso, o fato é esse. O fato é que esse relacionamento acabou, o fato que você não tem
Isso.
emprego, o fato que você tá sozinha agora, o fato é que isso. Tipo assim, qual é o
É.
fato? O fato é esse, você precisa aceitar. É isso,
Isso.
você precisa encarar isso, beleza, é isso aí, o que que eu posso fazer agora? Tipo, o que que cabe a mim agora? Dado o fato que
Exatamente.
isso acabou, isso não é do jeito que eu gostaria que fosse, eu não consegui o emprego que eu gostaria.
É.
O que que eu faço a partir de então? Eu acho que
Isso.
é muito mais fácil falar, mas eu percebi assim que é uma decisão, é uma escolha.
Total.
Você aceitar
Exato.
não é um sentimento, não é como eu me sinto. Eu não sinto com vontade de aceitar certas coisas. Mas você precisa escolher, você precisa decidir, você precisa tomar esse passo em fé, cara. Eu aceito. É, o que que eu posso fazer agora? Enfim, tô
Porque,
chateada.
não, isso é ótimo, é exatamente isso. Você é a única responsável por escolher e você que vai lidar com isso na sua vida, de forma geral. Não vai ser a sua psicóloga, não vai ser sua mãe e seu pai, vai ser você. E você que tem que encarar essa situação, né? Então, o segundo ponto eu também coloquei, tipo, aceite mudanças, né? As mudanças, elas vão acontecer na nossa vida e é inevitável, nós não podemos mudar isso. A gente precisa aceitar as mudanças. priorizar relacionamentos. Esse é um ponto que eu coloquei, né, falando sobre ir para as pessoas certas e também priorizar pessoas corretas nesse momento de vulnerabilidade.
E
Quarto ponto. Ah,
posso
pode.
adicionar algo? Eu tava pensando muito sobre isso, assim, porque como falar com as pessoas certas faz toda a diferença, assim, porque eu tava abrindo algumas situações com uma pessoa que é próxima de mim aqui, mas eu sentia que eu não tava sendo bem recebida. Sabe quando você conversa com uma pessoa sobre algo e aquela pessoa, tipo, ai, meio que diminui o seu problema, tipo, o meu problema é maior que o seu, o meu problema é pior, e eu entendo que eu não sou o centro do mundo, mas tem momentos em que, tipo assim, eu só quero poder falar dos meus problemas, né? Tipo, enfim, aquilo dói, aquilo machuca para mim, e aí eu, tipo, falei, cara, calma, eu vou dar um passo para trás, eu vou conversar com pessoas que se importam, eu vou conversar com pessoas que eu sei que querem meu bem e que querem me ajudar e que vão orar por mim e que vão estar lá por mim. Então, eu acho que às vezes até isso, assim, nem todo mundo vai acrescentar algo, sabe, na sua
Não.
vida. E tá tudo bem, isso não muda o fato que aquela pessoa é super minha amiga, mas, tipo, nesse momento eu percebi que eu não preciso estar muito com ela, com essa pessoa, sabe?
Sim. E ir para as pessoas que elas vão ser sinceras com você também, né, em relação ao seu à sua situação. Isso é muito importante. Isso dói, mas é muito importante. E também pessoas que vão te abraçar e vão orar por você, porque essas pessoas são essenciais. É aquela pessoa que ela te dá um tapa na cara e depois te abraça, entendeu? E precisamos desse dinamismo.
Precisamos dessas
É. E um dos outros pontos que eu coloquei aqui é não tome decisões drásticas em momentos vulneráveis também, né? A gente
importante.
está nesse momento super emocional, super exposta, a ferida está exposta. Daí você vai lá, então quer saber? Então é isso mesmo, sabe? Não tome decisões drásticas em momentos difíceis. Você queria falar alguma coisa?
Não, mas é verdade,
Ah, tá.
são fatos.
Quinta coisa, eu coloquei como pessoas, mas é coisas em geral. Evite pessoas negativas. Evite coisas negativas. É isso que a Mirella falou também, né? Se cerque de coisas que vão acrescentar, que vão edificar o seu espírito, seu corpo, sua alma, porque isso é muito importante. E o sexto também coloquei. Se exercite, e nisso eu vou até dar uma indicação. A gente teve uma série Detox na nossa igreja, na Rede Jovem, sobre corpo, alma e espírito, então vale muito a pena. Inclusive, quem ministrou essa palavra foi a Milene, muito bom sobre o corpo, né? Então vale muito a pena assistir. Eu coloquei um sétimo aqui bem crente, tá? E daí, daqui a pouco a gente vai dar uma pausa e a gente volta. Mas entenda que o vale não é lugar de moradia. Tipo assim, você vai passar pelo vale, ele vai acontecer, mas você não pode criar uma casinha ali. Então, isso é muito crente, muito pastor de falar, né?
Mas eu
Mas.
quero falar algo sobre isso daqui a
Tá.
pouquinho.
Vai lá.
No próximo episódio.
To be continued.
E uma coisa sobre isso que você falou, sobre a gente não encontrar, não fazer do vale a nossa casa. Uma coisa também que o Senhor tem ministrado muito a minha vida, assim. E por mais, gente, por mais simples que seja, o Salmo 23 tem sido o meu salmo. Na
Nossa.
verdade, sim, eu tô lendo muitos salmos, porque eu amo o quanto eu me identifico com Davi. E, ó, Salmo 140, 141, 142, ele fala assim: eu tô me sentindo fraco, eu tô me sentindo não sei o quê, essa sou eu todos os dias. Então eu fico assim: nossa, que alívio saber que se até Davi sentiu essas coisas, gente, tá tudo certo pra mim, entendeu? Tá tudo bem.
Sim.
E aí depois
É.
eu acho o máximo, porque o Davi, ele tá lá nesse momento tipo, ele tá extremamente desolado, e ainda ele consegue no final dos capítulos, sempre tem, né? Mas o Senhor é minha força, mas o Senhor me sustenta, mas o Senhor me concede a vitória. Então eu acho que olhar para o Senhor do tipo, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos concede a vitória, é o Senhor. Tipo, ter essa perspectiva, tipo, sim, eu estou mal, eu estou passando por um momento difícil, e isso dói, eu estou chorando, e eu estou aflita, e eu estou, enfim, um zilhão de sentimentos que nós sentimos, mas isso não me define, isso não define quem eu sou. Eu acho que isso é uma das coisas que eu também tenho aprendido, as minhas emoções, elas não me definem, Mas eu estava lendo um livro muito bom, inclusive, que eu quero recomendar, que chama Divinamente, e ele fala sobre como emoções são convites. Essas emoções ruins são convites para nós irmos para o Senhor, né? Para nós colocarmos essas coisas aos pés de Deus, né? E uma coisa que eu tenho lido muito é que no Salmo 23 ele fala, né, que mesmo quando eu andar pelo vale escuro pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois o Senhor está ao meu lado. Então, a Bíblia fala que a gente vai passar por essa escuridão e que a gente vai passar por esses momentos seguros, mas nós não estamos sozinhos. Eu acho que isso para mim tem sido muito importante, assim, porque eu tô aqui e eu não tenho minha família aqui, e eu não tenho os meus, tipo, vários dos meus amigos não estão aqui. Vários dos meus amigos estão viajando nesse momento, eles não estão aqui mesmo. Então, tipo, são muito poucas pessoas que eu tenho ao meu redor e eu, tipo, eu tava me sentindo extremamente sozinha. Eu falei, eu tô passando por tudo isso, não posso, tipo, não tem ninguém aqui. E o Senhor começou a me ministrar muito sobre como Ele tá conosco nesse momento, né? E todo dia eu vou lá e eu oro salmos, todo dia eu preciso chorar pro Senhor e me derramar. Porque ele tá lá, e ele sempre tá lá, e ele sempre me encontra, e eu acho que isso é uma coisa muito preciosa, né, da gente fazer,
É
colocar
verdade.
isso no lugar certo, né, colocar as nossas frustrações, os nossos
É
medos,
verdade.
as nossas aflições no lugar certo, e o Senhor sempre tem conforto para nos dar,
É
ou ele
verdade.
tem correção para nos dar. Eu acho que uma coisa também que eu entendo, assim, que esses momentos que a gente passa de dificuldade sempre são como se fossem podas, assim, sabe? O Senhor poda certas coisas da nossa vida ou permite com que certas coisas aconteçam para direcionar, para voltar o nosso coração para Ele. Eu vejo como tudo isso me aproximou mais do Senhor, sabe? Tipo, me fez me voltar mais para o Senhor, porque às vezes são momentos, assim, de correção de caminho, de corrigir o nosso caminho, se a gente está indo para o lugar errado. Então, eu acho que quando a gente tenta mudar a nossa perspectiva da situação, que é muito difícil, porque a gente é condicionado a pensar de certa forma, mas isso é muito, muito chave, assim, a gente ter esse entendimento de tipo, calma, não é o fim, o Senhor está aqui comigo, eu não estou sozinha. E o que que o Senhor quer me ensinar? Eu acho que ter esse coração, igual você estava falando, né? Como você pode aprender com a situação? Eu acho que ter esse coração de tipo, tá, o que que eu posso aprender com essa situação? O que será que o Senhor está tentando
Isso.
me ensinar? Eu não quero lutar contra isso, mas eu quero abraçar esse processo que o Senhor quer que eu passe.
Não.
E quanto antes a gente
É.
fazer isso, melhor, entendeu?
Melhor.
A gente vai passar.
Isso.
Então,
É.
é isso.
Eu acredito, isso foi muito bom, Mi, porque ninguém tá isento do vale, né? Mas a gente pode escolher com quem a gente vai passar por esse vale. E esse é o foco, né? Na vida, assim, tem até uma música da Elevation Worship que fala: Deus é o Deus da montanha, ele é o Deus do vale também. E ele é a única constante na nossa vida. Porque a gente vai ter momentos de montanha, a gente vai ter momentos de picos, a gente vai ter momentos de altos e baixos, a gente vai ter momento vale, mas Deus, ele é a única constante ali. Ontem mesmo eu tava orando sobre isso. Eu falei: Deus, o único que pode tomar o meu coração é o Senhor. Do tipo assim, as minhas emoções, elas são falhas, a minha intenção é falha, o meu coração, ele é de carne. Só o Senhor pode vivificar o meu espírito, sabe? Então, você reconhecer que o Senhor realmente é o único que pode gerar mudança, quanto antes você reconhecer isso, melhor. Mas nós também temos uma parte nisso, é de escolher que ele seja o autor disso, né? Então, e essa é a dificuldade, porque no papel, muitas vezes, a gente sabe disso, né? Como você mesma falou, ler e ver e entender, às vezes a gente consegue, mas passando por esse momento e você fala: Deus, eu quero realmente te entregar essa área da minha vida e o Senhor pode tomar conta disso, é muito difícil. Então, por isso que o nosso coração, ele precisa ser cada vez podado e moldado para esse lugar. E, como a Mirella falou, nesses momentos de dificuldade que a gente entende que a gente não é nada. E é por isso que a gente vai para o Senhor e fala: cara, meu, é isso, eu sou a Mirella dessa forma, eu sou a Carol dessa forma, Deus, eu quero o seu plano sobre mim, porque eu sei que as minhas escolhas, elas não vão ser positivas. Então, é realmente se cercar disso, né, dessa certeza de que o Senhor, ele é tudo em nós.
E das verdades
Mas.
de Deus, né? Eu acho que a gente se cercar da verdade, porque a nossa mente, ela é muito. Ela é deceiva, ela é enganosa, ela nos engana, os nossos pensamentos, as nossas emoções, eles podem ser enganosos. A gente não vê as coisas com toda a perspectiva,
Não,
né?
não mesmo.
E quando a gente entende isso também, do tipo, calma, eu sei, eu tô me sentindo assim e tá tudo bem você sentir o que você
É.
tá sentindo, mas coloca à prova, né, os seus sentimentos, desafia os seus pensamentos. Acho que isso é uma coisa também, tá, beleza, tô me sentindo assim, tô me sentindo de tal forma, tô sentindo que eu não sou boa o suficiente, mas por quê? Começa a fazer perguntas pros seus pensamentos, mas por que que isso é assim? Por que que eu tô me sentindo assim? Mas o que que gerou isso? O que que desencadeou? O que que eu tô fazendo que tá gerando isso em mim? Eu percebi uma coisa, por exemplo, que eu sempre escutava, tava indo pra academia, escutava música, tava escutando música, e eu sentia que a música tava me levando a pensar demais em coisas que eu não deveria. Que daí você começa, sua mente começa a vagar e tal, e eu falei, calma, isso não é bom. Eu falo, eu sempre tava meio mal, eu falei, gente, o que que é isso? Porque eu tô sempre mal. Aí eu comecei a perceber que as músicas que eu tava ouvindo estavam me levando para esse lugar, assim. Aí eu falei, calma. Não. Daí eu comecei a escutar podcasts quando eu ia na academia. E aí eu percebi, assim, foi nítido para mim, tipo, nossa, calma, agora tá bem melhor. Eu consegui tirar minha mente disso, eu não tô, não fico, meu pensamento não fica indo para mil lugares. E aí você começa a se perceber, assim, o que te faz ficar mal, o que faz você se sentir mal, como que você pode mudar isso, o que que tá ao seu alcance fazer que vai te ajudar a melhorar isso, né?
Sim, perfeito. É isso, é treinar a nossa mente também, né?
É.
E isso é autoconhecimento, é você saber o que te faz bem, saber o que te faz mal, o que te contamina, o que te envenena às vezes, né? E visto isso, foi uma coisa que eu precisei. Esse é meu último ponto, é minha última dica, é você aprender a pedir ajuda. E, né, eu falei sobre relacionamentos e tudo mais, mas eu tenho. Não tenho mais. Eu tinha esse orgulho de. Eu sei cuidar de todas as minhas situações e. Que ótimo, né? A gente amadurece, a gente realmente se conhece, e isso é muito bom. Mas eu tava lendo esse livro não, você não comentou, mas eu tô lendo o livro do Rick Rubin, que é O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Ele é um produtor musical, enfim. E tem uma frase que ele falou que mexeu comigo. Ele fala assim: cuidado com a suposição de que o seu modo de trabalhar é o melhor, só porque é o modo como você já fez. E. Essa questão de você pedir ajuda, até falei no podcast passado, foi uma das minhas lições, é você ganhar tempo pedindo ajuda. Você não sabe tudo e existem outras formas de fazer a mesma coisa. E talvez essa forma, ela seja mais eficaz no momento que você está passando. Então, aprenda a reconhecer a inteligência do outro, né? Que pode te ajudar, que pode te dar bons conselhos para você não ficar nessa mesmice. Às vezes até, puxa, você tem dificuldade em encontrar coisas que edificam a sua alma. Cara, pergunta para uma pessoa, cara, me indica podcast, pergunta para Mirella, me indica podcast que te ajudaram nesse momento, sabe? E seja muito assim fiel a isso, porque a mudança, gente, é uma coisa muito clichê falar isso, né? Mas a mudança é você que vai gerar em você mesmo. As escolhas, as suas escolhas hoje, elas são muito importantes. Não quero, tipo, negligenciar e falar assim, ah, o tempo vai cuidar disso, as coisas vão sarar. Tipo, meu, isso é uma mentira. Você que tem que escolher essa mudança. Você que tem que escolher mudar.
O tempo ajuda, mas é muito mais que o tempo, é o que você
Com
faz com o tempo.
certeza. Exatamente. Muito bom. Então, é isso. Não seja orgulhoso o suficiente para não pedir ajuda. O seu modo não é o 100%. Podem existir outras formas de trabalhar isso. Então, aprenda o quanto antes, o quão necessário são essas coisas.
Amen. Preach.
Amen! Tem mais algum ponto, Mi, que você queira falar?
Cara, acho que já falei tudo que eu tinha para falar. Eu acho que
Hablou.
eu, na verdade, assim, eu me dei um tempo, eu coloquei um tempo assim, sei lá, também eu tenho lido muito agora, mas eu tava lendo um livro e aí, sei lá, saltou nos meus olhos uma hora que eles falavam sobre como Jesus passou pelos 40 dias de deserto. Eu falei, então tá bom, Deus, eu tenho 40 dias para passar pelo meu deserto. Não que, tipo assim, depois dos 40 dias tudo precisa dar certo, não é esse o ponto, mas eu me dei 40 dias de, tá bom, vou sentir as minhas dores, vou
Isso.
focar o meu tempo em crescer nisso, em crescer nessas áreas, vou realmente, tipo, me dedicar, assim, com afinco em ser
Legal.
melhor nesses 40 dias, e é isso aí, é um tempo bíblico, profético, eu tô declarando isso. Então, assim,
Amém.
o final dos 40 dias no final desse mês, então, assim, oremos. Mas aí, às vezes a gente precisa dar um, tipo assim, coloca um tempo para você sofrer e depois, minha filha, só vai.
Move on.
Move on.
Let's go.
Exato.
E, cara, a vida é assim, gente. As coisas, elas vão melhorar. Tipo assim, só
Exato.
coloca teu esforço nisso, sabe? Deus, ele é fiel. É, você não é, mas ele é. Então, é isso que importa. E até mesmo quando a Mi falou sobre deserto, cara, se Deus tá contigo no deserto, essa é a melhor forma de você passar por ele, entendeu? Porque até mesmo Jesus, quando ele esteve no deserto, ele descobriu algo precioso e valioso, que era relacionamento com o Pai. E ele continuou voltando ao deserto por iniciativa própria, porque ele encontrou algo no deserto. Então, até mesmo no momento difícil, no momento de dificuldade, você pode encontrar a maior riqueza da sua vida. Então, esteja atento e passe por ele com a cabeça realmente erguida para aprender e sofra mesmo. É isso aí.
Come teu sorvete. Vai lá. Faz o que tem que fazer.
Very good.
Ai.
Meu, temos agora o nosso momento de indicações. Mi, você tem indicações? Você já leu vários livros, já deu várias indicações,
Meu, eu
mas
tô lendo muito porque assim é o que temos, entendeu?
é o que temos.
É o que temos. É, eu tenho algumas indicações. Então, eu queria muito, 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 muito indicar esse livro Divinamente. Sério, se você puder ler, é do Dizascope, é do.
Muito bom, gente.
O autor do livro chama Jonathan Leônio, ele é médico, e ele também tem uma série no canal do Dizascope que fala sobre
É muito bom,
saúde
gente.
mental. É realmente assim muito, muito, muito precioso, sai do óbvio, assim.
É.
É, então é bem legal, eu quero recomendar muito. E outra coisa que eu assisti, que eu gostei muito, fugindo assim demais de toda a profundidade do que a gente está falando aqui, que é o documentário Kelsey, né, Carolina? A Carolina também viu.
Gente, sério,
Meu pai
primeiro.
Daniel.
Vamos lá, parênteses fútil agora. Mano, Taylor Swift e Kelce. Eu tô.
Jason, não. Não é Travis.
Travis Kelce. Mas o documentário da família Kelce é muito legal.
É bem bom,
Se
gente.
você gosta de também futebol americano, nem precisa ser de futebol americano, mas
Não.
geral. E é muito legal. Então, assim, se
Eu gostei
você.
muito. Bem legal,
É.
bem saudável, bem,
Sim.
sei lá, bem divertido de assistir. Então, fica
Isso.
aí a dica para assistir alguma coisa boa. E
Very good.
que é isso, Carolina.
Muito bom. Eu li, tô lendo O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick
Eu
Rubin.
também,
Ele é
a
uma
Carolina já
pessoa.
me influenciou, eu
É.
comprei. Estou aqui, não dá para outras pessoas verem, mas estou aqui com o meu. Muito bom.
Sim. É óbvio, ele filosofa sobre várias coisas, mas são capítulos super curtos, com tipo, eu diria pílulas, assim, sabe? Pills. Mas ele é um produtor musical que já trabalhou tipo, com muitas celebridades há mais de 20 anos. E ele sai do óbvio, eu acho isso bem legal. Se você. Ele não é cristão, né? Ele não é crente, mas ele fala sobre criatividade de forma geral, mas como isso pode impactar a nossa vida. Mesmo se você não for uma pessoa artístico. Outra coisa que eu tô assistindo, quer dizer, terminei ontem, Lupin, terceira temporada. Gente, sério, eu gosto muito de Lupin, porque é muito
Você já acabou
estilo.
essa temporada? Que eu acho tão difícil
Já.
ter sequências assim, serem boas.
Não, não. Então, eu tava falando isso ontem pra um aluno meu. Eu falei, cara, essa é uma série que a primeira, segunda, terceira temporada são ótimas.
Eu nem
Porque é
lembro.
baseado em. É baseado em livros, né? Então, e realmente é muito bom. Eu que gosto de Agatha Christie, Sherlock Holmes, essas coisas, eu gosto bastante de Lupin. E é super moderno. Ele usa uns tênis muito da hora. Uns Jordans muito massa. Mas é Lupin, terceira temporada.
Vou
Lupin como
assistir.
todo. E eu tô muito animada pra assistir. Não vou dar de indicação porque é meio pesadão. Mas eu vou falar que eu tô muito animada que hoje eu vou no cinema assistir O Protetor 3 com Denzel Washington. Eu amo esse ator. E O Protetor é muito legal. Ele é só violento demais. Então, assim, não estou indicando pra você, adolescente jovem.
Sim, tem um que saiu também que eu acho que chama The Creator, que é com o filho do Denzel Washington.
Sério?
Eu tô só
Nice.
chamando a Carolina dos lançamentos aqui hoje.
Pois é, gente, eu tô muito por fora e eu geralmente não tô por fora.
É, saiu um novo da Agatha Christie e saiu esse que chama The Creator. Veja aí, eu quero assistir
Nice.
também.
É, só, última coisa, eu assisti O Som da Liberdade, bem difícil,
Não
mas
assisti.
necessário. Muito difícil de assistir sobre tráfico sexual infantil, mas muito necessário de vermos e ouvirmos sobre. E é isso.
Então, eu assisti The Chosen. Eu não tinha assistido ainda. E é muito bom. Eu
Produção
gostei
muito boa,
muito.
né?
A gente, é isso. A gente falou muito aqui. A gente fez uma sessão de terapia
Conjunta?
conjunta aqui. Que loucura. É, mas é isso.
Sim.
Espero muito que vocês tenham se identificado e que vocês possam tirar pelo menos uma coisa desse episódio que
Yes.
ajude vocês. E, gente, é isso. Tamo junto. Vai dar tudo certo, a gente consegue, a gente é forte, a gente é jovem. Ai, é isso, vai dar tudo certo.
Eu repita comigo, eu sou jovem, eu consigo.
É. Então tá bom, gente. Até mais então.
Beijos.